Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Obviamente alguém regia por ele, o orientava. O resumo biográfico do rei Josias é curto, mas muito rico, muito positivo. Fez o que era reto perante o Senhor. Mas melhor do que isso, nós lemos na passagem paralela em 2 Reis, vou pedir que vocês cheguem lá, 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. Vejam que observação rara nós temos sobre uma pessoa, como temos aqui, em termos espirituais, sobre Josias. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Então é um rei excelente. Contraste com seu pai, Amon, que morreu novo, reinou apenas 2 anos em Jerusalém. Vamos voltar segundo Crônicas, que vai ser a base da nossa leitura. Só que no capítulo 33, o capítulo anterior a esse que nós começamos a ler em 34, o final, o quase final do 33, versículos 21 e 23, a 23. Tinha Amon, que é o pai de Josias, 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém, morreu novo. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes, Amon se tornou mais e mais culpável. Não sei se vocês se lembram, eu preguei umas 2 ou 3 mensagens sobre Manassés. Aqui há uns 2 ou 3 anos atrás, não faz muito tempo não. E foi um rei péssimo em Israel no começo. Fez o que pior se havia feito na terra. Mas ele se humilhou diante de Deus no final do seu reinado e se arrependeu. E aqui diz, consta esse detalhe. Na época nós exploramos bem isso. Manassés era avô de Josias. Mas Amon, que era o pai de Josias e filho de Manassés, ele foi cada vez pior, interessante, numa curva crescente de iniquidade, de culpa diante de Deus. Tem gente que não consegue sair da estrada religiosa que os pais trilharam. Coloca esse fato, a religião dos pais, ou a posição religiosa ou espiritual dos pais, como uma coisa imutável na sua vida, como se toda a geração tivesse que seguir por aquele caminho, e chega ao ponto de quase desprezar as próprias convicções pessoais. Simplesmente não admite a ideia de checar ou de questionar a religião dos pais. Será esse o procedimento sábio? Pelo menos para o rei Josias? Não. Se ele tivesse adotado esse princípio, com certeza teria sido um rei altamente hostil e desobediente a Deus. Embora ele tenha perdido o pai aos 8 anos de idade, ainda uma criança, Josias obviamente ouviu do péssimo currículo do seu pai, achou que estava tudo errado e resolveu seguir por um caminho completamente diferente. Amon teve um caminho, Josias teria outro, seu filho. Amigo que está aqui hoje à noite, ouvindo aqui, lá atrás no telão, procure adquirir suas próprias convicções espirituais. Crença não se herda. Cada um vai dar conta de si próprio diante de Deus. Se você achar que os seus pais não estão andando pelos caminhos que Deus exige dos homens, não se prenda. Siga o rumo que a sua consciência lhe indicar que é correto. Depois de você examinar com seriedade na palavra de Deus, na Bíblia, cada um vai dar conta, repito, de si próprio. Deus não vai aceitar alguém dizer: não, Senhor Deus, eu segui pelos mesmos caminhos do meu pai, eu não ousei mudar de direção, meu pai, meu avô, meus bisavós, tataravós, toda a linhagem, eu não ousei mudar, embora eu reconheça que havia algumas incoerências, havia algumas coisas que arranhavam a minha maneira de pensar e de achar, mas eu não questionei. Não vai se admitir esse tipo de justificativa diante de Deus. Obviamente o inverso também é válido. Depois de você avaliar seriamente na Bíblia a palavra de Deus e você achar que os seus pais são fiéis a Deus, siga-os, certamente. Versículo 3, primeira parte. Porque no oitavo ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no duodécimo ano, eu vou ficar aqui. Vamos em frente então. No duodécimo ano, começou... Não, eu quero ficar no começo mesmo. Porque oitavo ano do reinado, é isso que eu quero dizer. Com 8 anos, ele começou a reinar. No oitavo do reinado, ele tinha quantos anos? 16 anos. Um passo decisivo para trazer de volta a Deus não somente o seu reino, Judá, mas Israel também. O máximo de Israel que ele pudesse trazer. Do reino do norte, que aliás já tinha caído há 100 anos para os assírios. Talvez a sua conversão espiritual tenha se dado ali, sua conversão a Deus, isso sendo adolescente. Embora a idade, obviamente, tenha muito efeito, dependendo da época que cada pessoa viveu, mas Josias era tão novo que chamou a atenção do cronista para a idade em que ele resolveu fazer, buscar os caminhos de Deus. A pouca idade de Josias não foi obstáculo para que ele se tornasse altamente comprometido com a causa de Deus. E obviamente, mesmo estando vivendo em outra época, esse princípio não foi alterado. Um jovem hoje pode e deve ser tão comprometido com Deus como em qualquer época da história humana, mesmo que esse comprometimento assuma formas diferentes com o tempo. Mas vale o princípio de hoje. Incutir nos jovens uma alta responsabilidade de buscarem a Deus e serem modelo, serem exemplo. Já tive algumas, não é bem atrito, mas umas discordâncias com a editora, uma das que publica os meus livros, e insiste em fazer a capa de livro meu que fala para jovem, com um jovem na capa, cabeludo, com a roupa relaxada, com o boné para trás. E é moda hoje, eu sei que existem muitos livros de jovens com esse tipo de capa, e eu não permito, e mandei e-mail, e na época fax e telefone, mandei uma carta desse tamanho, não aceito. Livro meu nunca vai ter na capa, para jovem, vai ter na capa um jovem reverente assumindo que porque é jovem pode ter esse tipo de procedimento e até de atitude, porque a roupa, o cabelo, a maneira de se postar, tudo isso fala muito mais do que simplesmente um aspecto físico do tamanho de um fio de cabelo, mas é todo um contexto. Não entendo por que um jovem, porque é crente, ele deve ser pintado desta forma, com irreverência, dando ideia de rebeldia. Não é porque ele é crente que ele vai perder a impulsividade da juventude, obviamente. E algo mesmo do seu espírito contestador como jovem, sei que isso faz parte, é claro. Mas associar um jovem com rebeldia e descuido e relaxamento, eu acho uma anti-educação cristã. Podemos, devemos entender os jovens crentes dentro da idade que eles têm, e educá-los, instruí-los e compreendê-los na sua pequenidade, na sua vontade de querer entender tudo mais do que os pais, tudo aquilo. Mas por que não ensiná-los a serem padrão naquilo que concerne a postura, a comportamento, a atitude? Nunca caia, jovem, nunca caia na armadilha de pensar que a sua pouca idade é motivo para você não ter uma vida espiritual muito séria, muito comprometida com Deus. E achar que essa parte mais funda de uma vida cristã dedicada, que isso fica para o futuro, quando você for adulto. Não. A forma de um jovem servir a Deus, obviamente, será diferente da maneira como um adulto serve a Deus. Os próprios comprometimentos, as funções, os serviços, o tipo de atividade que ele vai desempenhar, será diferente da de um adulto. Mas a sinceridade, a intensidade, a pureza dessa dedicação pode ser exatamente a mesma. Josias passa 4 anos em preparo. O crescimento espiritual, crescendo espiritualmente, aumentando de idade. Aqui no versículo 3, a segunda parte. E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e continua. Mas eu quero só lembrar que ele deu um pulo aqui de 4 anos, o cronista. Quando Josias tinha 16 anos, ele assumiu um comportamento diante de Deus. Ele começou a buscar Deus. 4 anos depois, entrou em atividade. De fato, a ideia de que ele estava sendo nesses 4 anos preparado, não somente adquirindo mais idade, de 16 até 20, mas crescendo. E podemos concluir pelas Escrituras que Deus prepara as pessoas para os seus respectivos ministérios. Samuel, quase todos conhecem a história, criança crescendo com Eli no templo, sendo preparado, um dos grandes sacerdotes e mais do que isso, líderes espirituais de Israel. Davi, como pastor e depois como uma espécie de um assessor, um auxiliar do rei Saul. Eliseu, sendo treinado por Elias. João Batista no deserto, meio sol, meio eremita. O próprio Senhor Jesus Cristo, até os 30 anos de idade, como carpinteiro, sendo preparado. Paulo, depois de converter, passou 3 anos na Arábia para depois entrar na atividade. Uma das responsabilidades mais delicadas de uma igreja, através dos seus líderes, é reconhecer o ministério de cada membro no tempo certo. O ministério certo no tempo certo. Creio que seja prejudicial colocar alguém para trabalhar numa certa função antes da hora. Vai queimar aquela atividade que aquele irmão poderia fazer de uma maneira muito melhor pouco tempo depois, e obviamente não vai servir a igreja como ela necessitaria, se for algo precipitado. Por outro lado, acho que é a falha grave de uma igreja não aproveitar o irmão ou irmã quando ele está pronto para servir. Não ver, captar, identificar e treinar e utilizar aquele membro da igreja, aquele servo ou serva de Cristo no ministério para o qual ele ou ela foi talhado pelo Espírito Santo. É um desperdício a que a igreja não pode se dar ao luxo. Igreja nenhuma que preza por um trabalho sério a Cristo pode se dar ao luxo de dispensar pessoas que podem trabalhar e servir a Cristo no ministério da própria igreja. 4 anos de Josias se preparando. Versículos 3, segunda parte, novamente até o versículo 7. 34, 3 a 7. E no 10º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos balins, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles. Os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó. E os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-las a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Aos 20 anos de idade, Josias parte para esta ação. E que ação desse jovem rei? Literalmente purificar Jerusalém e Judá das imagens e esculturas idólatras. Três observações. Primeira, mesmo sendo rei, ele se envolveu pessoalmente na derrubada destes ídolos. Não sei se vocês notaram aqui, na presença dele derribaram os altares dos baalins. Aí logo depois tem, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles. Ou seja, ele deu um exemplo pessoal do que precisava ser feito. Lembro que na semana passada eu falei do exemplo de Paulo. Todo mundo lá mareado no navio, enjoado, sem querer comer, fraco. E Paulo, vocês precisam comer. Mesmo que não estivessem com vontade. E Paulo então comeu, partindo na frente com exemplo. Eu comentei, não vou então mais trabalhar muito na ideia de exemplo. Mas, novamente, temos uma boa ilustração aqui de alguém que parte na frente, mesmo sendo um rei, se envolvendo aqui com quebra, pessoalmente se envolvendo com quebra de imagens. Você quer ser uma pessoa que tenha profundo efeito nas pessoas? Dê exemplo. Segunda observação. Conforme a situação exigia, Josias iniciou a reforma espiritual de uma maneira extremamente radical, com uma atitude muito enérgica. Quebrando, 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 destruindo. Era o processo de limpeza da área. E aí vem o título da pregação. Antes de construir, limpe o terreno. Em qualquer construção que se vai fazer, não precisa ser engenheiro para saber disso. O primeiro passo é limpar o terreno, cortar o mato, derrubar as árvores, tirar os pedregulhos que vão atrapalhar o lançamento da fundação. Limpar o terreno. Qualquer pessoa que passa na frente de uma área que vê tudo ali devastado e tudo aplainado, isso aqui vai ter uma construção. É a primeira conclusão que se chega, porque se limpou aquela área. Antes de iniciar o trabalho propriamente dito de recuperação e edificação espiritual do povo, Josias teve de derrubar, destruir o que não prestava. Os altares dos baalins, como fala aqui, altares do incenso, postes ídolos, imagens de escultura, imagens de fundição, são termos que eu tirei do texto, uma longa lista do que ele teve que destruir. E o que, é que ele fez com tudo isso depois? Reduziu a pó. É interessante como o cronista duas vezes usou essa expressão, não sei se você notou. E depois de ter reduzido a pó, ele gostou de dizer que Josias reduziu a pó tudo aquilo que afastava Israel, o Judá de Deus. Depois ele jogou o pó em cima da sepultura dos idólatras que haviam adorado aquelas coisas, e ele jogou em cima da sepultura deles. Aí achou pouco, aí desenterrou os sacerdotes idólatras que haviam morrido, queimou os ossos deles sobre os altares que eles mesmos usavam, para desarraigar literalmente da terra aquele costume horrível de idolatria, que inclusive era muito associado com imoralidade sexual. Agindo assim, a Bíblia declara claramente que Josias purificou Judá e Jerusalém. Todos nós passamos por épocas em que precisamos de uma reforma espiritual. Alguns mais vezes, outros menos. Alguns com reformas mais superficiais, outras com reformas mais profundas. Cada um conhece a sua própria vida. Se for o caso, irmão, de você refletir e concluir que é importante partir para uma reforma, ou se não agora, mas um dia você chegar a essa conclusão, antes de pensar em construir um novo estilo de vida em Cristo, lembre-se que antes disto é necessário você destruir o que não é sadio e que está causando a sua frieza e a necessidade de você fazer uma reforma. Obviamente, se você precisa fazer a reforma, porque algo não vai bem na sua vida. Pois destrua este algo ou essas coisas, se forem muitas. Identifique, primeiramente, os pecados que você tem, nos quais você tem caído mais frequentemente, os vícios, os maus costumes, hábitos nocivos à sua santidade. Identifique-os claramente. Não entendo que Josias colocou uma venda nos olhos e uma marreta e saiu aí dando marretadas ao Léo até por acaso encontrar um poste ídolo daquele. Ele foi direto, sem perda de tempo, de maneira muito objetiva e eficiente. Identifique e depois quebre tudo, de um por um, até virar pó. Isso é crucificar a carne. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Se quiserem ir, vamos comigo, senão eu vou só. Porque depois vamos voltar. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aqui é um estado ideal, é que nós devemos viver como se nossa carne estivesse continuamente crucificada. De fato, nós fizemos isso quando exercemos fé em Cristo. Mas na prática, infelizmente, nós entramos numa incoerência em termos espiritualmente crucificado nossa carne. Mas na prática, há uma diferença aí. A vida cristã é uma luta para colocar a sua vida com uma coerência total, a sua prática, o seu dia a dia, com uma coerência total, com a posição que assumiu diante de Deus, humildemente pedindo perdão de seus pecados e se convertendo a Cristo. Então essa crucificação da nossa carne deve ser algo que nós devemos continuamente buscar cada vez mais. E ao crucificar a sua carne, seja enérgico. E vou usar uma palavra que o mundo hoje não tolera. Radical. Radical. A Bíblia sempre elogia pessoas que agiram radicalmente contra o pecado, contra tudo o que as afastava de Deus. Terceira observação. Josias alargou as suas atividades reformadoras para além da sua própria responsabilidade direta. Como eu falei, ele era rei de Judá, que era o reino do sul, envolvendo Judá e Benjamim, uma tribo pequenininha. O reino do norte, as 10 tribos, o reino do norte havia caído há uns 100 anos para a Assíria. Só que, conforme os historiadores, naquele mesmo ano em que Josias estava fazendo essa atividade, um povo chamado Sita invadiu e travou umas lutas com os assírios que ocupavam lá o ex-reino do norte, melhor dizendo, e criou um vácuo de poder ali. E Josias entrou nesse vácuo adentro e foi penetrando até Israel ao norte cada vez mais e quebrando os postes ídolos, quebrando as estátuas idólatras. E até onde ele pôde chegar, ele chegou. E é interessante observar aqui que ele foi na tribo de Manassés, Efraim, Simeão e Naftali. Pegue um mapa e você vai ver que a tribo de Naftali é a que está mais ao norte. De todas as 12 tribos, a que está mais ao norte é Naftali. Pois Josias foi até o máximo em que ele pôde chegar. Que disposição deste homem. Não, Senhor Deus, eu vou ficar mesmo só com Judá, já basta, né? Já é muita coisa. Judá, Jerusalém, a capital. Meu irmão, se disponha a alargar os termos da sua atuação no trabalho de Deus. Agora, certamente que esses termos da sua atuação vão depender da sua chamada como um servo de Deus. Existem crentes com área de atuação bem limitada, estão em paz desta forma, e pode ser que seja de fato o que Deus quer, cada um sabe a sua própria chamada. Mas há outros que Deus alarga muito o ministério deles, avançam em várias direções ao mesmo tempo, ultrapassam o trabalho da igreja local e envolve-se em trabalhos mais abrangentes no estado em que vive, no país, no mundo. Às vezes, basta chegar no livro qualquer, você vai ver várias biografias de crentes que eram como você é, uma pessoa física, obviamente. E hoje são conhecidos como gigantes do cristianismo, porque Deus alargou até os confins do mundo o ministério deles. Ninguém pode apontar para você e dizer: os termos do seu ministério são tais e tais e tais. Só Deus é que sabe. Agora, se Ele lhe chamar, esteja pronto para alargar esse seu ministério. Se o Espírito Santo colocar no seu coração, não se contente apenas com Judá. Entre Israel adentro, penetre nos territórios que estão à sua frente, que Deus vai dando para você entrar. Vá até o ponto mais longe que a paz do seu coração permitir. Josias foi muito longe, até Naftali. Qual o mais longe para você? Qual é o seu Naftali? Você tem alcançado o máximo que Deus tem dado para você? Eu não sei o tamanho desse máximo, nem importa. O máximo seu pode ser dentro desta igreja e muito pouquinho mais além disto, com pessoas ao seu redor, onde você frequenta e tudo. Pode ser o máximo, graças a Deus por isto. Não estou dizendo que alguém que tem um ministério enorme, como um desses gigantes da fé, que alcançaram o mundo inteiro, como fama, que o ministério dele ou de alguém assim é mais valioso do que alguém que tem um ministério bem mais limitado. O importante que eu quero frisar é: chegue no limite do seu ministério. Josias chegou, e ele foi longe. Não era reino dele, não, Naftali, mas ele foi. Fica esse desafio para cada um aqui. Aonde é o seu Naftali? Você chegou lá? Versículos 8 a 13. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maazaés, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para reparar a casa do Senhor, seu Deus. Falando do templo agora. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado. Dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem àqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavadas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Observação triste. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Janate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas, peritos em instrumentos músicos, eram superintendentes dos carregadores, e dirigiam a todos que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Josias agora com 26 anos de idade. Como se fosse muito, né? Já falamos tanto dele com 8, com 20, agora com 26, mas ainda praticamente um menino. Um pulo de 6 anos, um tempo que ele deve ter estado envolvido com a purificação de Judá e as tribos do norte. Chegou a hora de um novo passo na reforma espiritual. Reparação física do templo em Jerusalém, construído uns 300 anos antes por Salomão. Josias escolheu 3 pessoas para dirigirem a obra, que estiveram com o sumo sacerdote, arrecadaram o dinheiro que havia sido entregue ao templo e que seria repassado aos trabalhadores. Os pretendentes diretos do trabalho eram levitas. Agora tem uma observação aqui, segundo Reis 22 e 7, que eu queria ler. Eu não posso deixar de fazer um comentário. Segundo Reis 22 e 7, porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade os que estavam superintendendo a obra. E eu fiquei imaginando, devia ser um ambiente gostoso de trabalhar, de servir, ambiente tranquilo nesta área. E aplicando aqui para a manancial. Embora cada um com a sua maneira particular de ser, pensando nos tesoureiros que a manancial já teve desde a época de Tevelândia, cada um com a sua maneira de ver, até a parte contábil varia. Mas um ponto comum a todos eles, passavam confiança à igreja, deixando-a tranquila e segura, sabendo que o seu dinheiro estava colocado nas mãos deles. Vários irmãos passaram. Eu cheguei aqui em 86, estava a irmã Rizomara, ficou muitos anos, depois vários outros. Por fim, irmã Fátima, irmão Elcio, e agora Mariângela e Franzé, passando por muitos outros, Ivana, Neto e outros. Dizer nomes é perigoso porque a gente se esquece. Regina. Talvez isso não tenha muito valor quando está indo tudo bem e a igreja confia naqueles em que ela tem entregue essa responsabilidade. Enquanto um escândalo que se ouve falar, só temos que dar graças a Deus pela tranquilidade que Ele tem colocado nesta igreja décadas com essa parte sensível, importante e que deve ser um pesadelo para uma igreja que não pode confiar na sua liderança, especialmente naqueles que estão à frente da parte realmente financeira da igreja. Graças a Deus por todos que têm se envolvido com isto. Voltando então a Josias, limpou o terreno, quebrando os ídolos em todo lugar. Estava agora na hora de dar condições para o povo adorar a Deus corretamente. E o primeiro passo era restaurar o templo, o centro da adoração naquela época, como vocês sabem, com todos os seus sacrifícios, as suas ofertas, todos aqueles rituais. Muitas partes do templo estavam em ruínas. Ah, porque os inimigos foram lá e destruíram. Não tinha havido inimigo nenhum em Jerusalém por séculos. Os próprios reis, descendentes de Davi e de Salomão, deixaram em ruínas o templo, para vergonha deles e do povo que permitiu. No versículo 11 fala disto. Nós falamos da importância de alguém que pretende fazer uma reforma espiritual na sua vida, de quebrar vícios e maus costumes até virarem pó. Mas isso não é o suficiente. Imagine alguém perguntar a um servo de Cristo: como é que vai a sua vida espiritual, meu irmão? Ah, vai ótimo. Eu não tenho vícios, quebrei os meus maus costumes, não frequento maus lugares, não me exponho à sensualidade. Sei. E? Não, é só isso. É que a sua vida, então, é traduzida desta forma, por você ter quebrado os vícios, quebrado os maus costumes. É. Não frequenta lugares ruins, não faz isso. É. Não está faltando algo, não. Alguma coisa positiva. Uma atividade diretamente voltada para o próprio viver cristão. É até óbvio isso. E foi essa a linha de Josias aqui. Após tirar o que não prestava, ele tratou de dar condições para o povo agora começar de fato a adorar a Deus de uma maneira correta, se desenvolvendo espiritualmente. E o templo era uma parte importantíssima nisso tudo. À medida que o crente elimina as coisas ruins da sua vida, ele deve imediatamente enchê-las, ou encher sua alma, sua vida, com coisas boas aprovadas por Deus. Nós vemos algo desse princípio, não é uma aplicação direta do texto, mas algo desse princípio quando Jesus falou em Mateus 12, eu quero ir até lá. Mateus 12, 43 a 45. É um princípio apenas que eu quero colocar aqui, não é explicando a passagem exatamente. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitaram ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá esta geração perversa. Mas o princípio de que você limpa alguma coisa do que é ruim, encha com o que é bom, com o que é saudável. O contexto daquela época, para Josias, era o templo, que seria o centro, voltaria a ser o centro da adoração dos israelitas. Hoje não tem sentido em falar em templo para nós, mas existem muitas atitudes positivas que você pode e deve tomar para servir melhor a Deus, em vez de servir a carne. Eu quebrei os vícios. Ah, ótimo. E adquiriu quais novos bons costumes? Ah, eu não frequento lugares ruins, mundanos, pecaminosos. Ah, certo. E você frequenta o quê? De bom, de saudável. Então, cada não aqui, não faço isso ruim, deve corresponder não um, mas talvez 10 correlatos aqui. Ao contrário, eu não faço isso para fazer isto. A sua vida é rica, irmão ou irmã, a sua vida é rica em atividades, trabalho ligado à obra de Deus, ligado a uma vida espiritual sadia. Não se contente só em eliminar as coisas ruins da sua vida. Conversando com um irmão outro dia, ele chegou à conclusão que havia um certo turno do trabalho dele que estava prejudicando a vida dele, especialmente no aspecto espiritual. E na conversa ficou até óbvio: mude, se possível. E de fato, foi a conclusão a que ele rapidamente chegou: vou tentar mudar o turno do trabalho. Muda. Se não está bom, tira esse e coloca outro. E obviamente, passa a fazer o que não fazia antes, porque não podia. Cada um sabe o que é mais importante para si. O importante é agir, dando a si mesmo as melhores condições para poder servir a Deus. Josias limpou o que não prestava e providenciou um templo limpo, fisicamente limpo, bonito, cheirando a novo, reformado completamente. Pronto, povo sobre o qual eu reino. Até onde eu pude, dei condições para vocês adorarem a Deus de maneira correta. Usufruo do templo que é fundamental nessa época que nós vivemos, a adoração correta ao nosso Deus. Pois diga para sua alma: minha alma, eu já limpei e agora eu vou encher você de coisas boas. Diga para você próprio e trate de fazer isso. Dê a si mesmo condições inteligentes, pensadas, planejadas para você partir para uma vida altamente lucrativa em termos espirituais, altamente eficiente ao nosso Deus. Recapitulando as lições que aprendemos hoje à noite. Além da principal, quando for fazer uma reforma na sua vida espiritual, o primeiro passo é destruir o que lhe atrapalha. Mas, jovem, não espere para se comprometer mais profundamente com Deus apenas quando for adulto. A igreja deve estar atenta para aproveitar ao máximo o ministério de cada membro no momento certo. Esteja pronto para alargar ao máximo o seu trabalho a Cristo, até o limite que o Espírito Santo lhe der. E o segundo passo para uma boa reforma espiritual, após limpar o terreno, é dar a si mesmo condições para se desenvolver no trabalho de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a tua igreja tenha aprendido com essas lições excelentes do teu servo Josias, que viveu tantos anos atrás, 2.600 anos atrás. Obrigado por esses exemplos, obrigado pelo que aprendemos, e que essas coisas sejam colocadas em prática nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.